destaques na informação desta quarta-feira com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. Dupla tragédia em Alburitel. Dois acidentes rodoviários com duas mortes separadas por 4 horas. E as vítimas eram cunhados. Garantia do Ministério do Ambiente, poluição no Nadão não estará relacionada com Eatar. Suspeita-se de lagares de azeite. Termómetros chegam aos 3,9 graus negativos. Nesta noite, madrugada, mínimas podem bater recordes. Proteja-se. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quinta-feira. Tempo frio, céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade a sul, em especial no interior. Vento fraco a moderado, moderado a forte, nas terras altas. Formação de geada, em especial nas regiões do interior, descida da temperatura mínima. E as temperaturas máximas previstas são para Porto e Lisboa, 11 graus, para Santarém e Faro, 13.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodge das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Moenas.
Boa noite. A última terça-feira ficou marcada por duas mortes nas estradas do distrito de Santarém, precisamente na mesma localidade, Alburitel, pertencente ao concelho de Ourém. Como se já não bastasse esta infeliz coincidência, há outro dado que torna esta situação ainda mais dramática. Os dois senhores, que perderam a vida, de 82 e 80 anos, eram cunhados. O ambiente, escusado será dizer, é de enorme consternação. Recorde-se que um dos cidadãos ia a conduzir um trator quando um automóvel lhe embateu, enquanto o outro perdeu a vida ao ser atropelado. Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Abrantes por tentativa de roubo a um casal e furto do interior de uma viatura pertencente aos mesmos. O agora detido usou proteção na cabeça e uma faca para tentar consumar o roubo, tentando atingir o agente da autoridade quando o mesmo procurou detê-lo e demovê-lo de continuar a fuga. Mas pouco depois acabou mesmo por ser apanhado e imobilizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar poderá avançar para a posse administrativa das antigas instalações da tipografia Nadão, situadas junto à Estação dos Caminhos de Ferro. A revelação foi feita na reunião do Executivo, que decorreu na segunda-feira, pela Presidente Anabela Freitas, depois de questionada pelo Vereador dos Independentes, Pedro Marques. Recorde-se que os destroços do imóvel, destruído por um incêndio em agosto de 2009, configuram um risco para a saúde pública e têm servido de ponto de encontro para o tráfico e consumo de droga, situações de que os moradores da artéria vizinha já se queixaram bastas vezes, mas sem efeitos práticos.
Tipografia Nadão ainda está em massa insolvente, pelo menos é a informação que nós temos. Nós notificámos a massa insolvente para proceder à limpeza e à demolição daquelas ruínas. A massa insolvente, na altura, não nos respondeu. Foi quando nós avançámos com o segundo ofício, no sentido de dizer que iríamos avançar para expropriação, para posse administrativa. E então a massa insolvente aí efetivamente respondeu-nos a dizer que se nós colocássemos, e esta informação tem já cerca de ano e meio, se avançássemos por aí, que colocaria uma ação contra o município. Nós, porque havia lá, por causa das seguradoras e por não sei o quê, passado este tempo todo, portanto, estamos a preparar outra vez, retomar o processo e vamos pelo início, vamos notificá-los outra vez e se não derem aí, se tivermos de ter um processo, teremos um processo em tribunal, porque efetivamente aquilo não só, porque nós temos, suportámos a nossa, quando notificámos a massa insolvente, suportámos aquilo que foi a nossa exposição em relatórios policiais, em relatórios em queixas de moradores, porque efetivamente aquilo é também um anto de tráfico de estupefacientes e de outras coisas. E, portanto, temos ali também um problema de saúde pública e, portanto, tem de se atuar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 2 dezenas de bombeiros estiveram a combater um incêndio que deflagrou num imóvel situado na rua Luís de Camões, em Alcanena. O alerta chegou às forças de socorro pelas 8h30 da manhã desta quarta-feira, sendo que houve registro para a presença de operacionais de Minde, Torres Novas e de Alcanena, para além da Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que se apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as chamas deflagraram na cobertura da habitação. Não há vítimas a registar. Mais tarde, neste caso, no Conselho de Mação, outro incêndio, mas aqui as de cariz florestal, mais de 20 bombeiros estiveram a combater esta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Ferreira, membro não adstrito da Assembleia Municipal de Tomar, eleito pelo Partido Socialista, confirmou num texto enviado para a redação da ERTS que era o alvo das acusações de João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, em torno de um suposto aproveitamento da base de dados da autarquia na Bantina. Recorde-se que nesta segunda-feira, por ocasião de mais uma reunião entre o Executivo Camarário, o eleito do PSD pediu explicações à Presidente Anabela Freitas sobre uma alegada utilização indevida desse suporte informático, sendo que a autarca, em jeito de resposta, equacionou mesmo o recurso à via judicial, caso se confirme a situação. Contudo, nem João Tenreiro nem Anabela Freitas avançaram com o nome do suposto responsável. Nesta quarta-feira, Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidência, assumiu-se então como o alvo e repudiou as acusações, considerando-as totalmente descabidas e desproporcionadas face aos meios de divulgação das propostas e opiniões políticas, garantido que apenas utiliza contactos pessoais para o efeito. Luís Ferreira aproveitou para apontar o dedo a alguns atores políticos pela dificuldade em lidarem com a crítica e a divulgação pública de ações que tiveram, têm ou sobre as intenções que preparam para o futuro. Ninguém em democracia está ao abrigo do escrutínio público, só em ditadura, que parece que alguns gostariam de conseguir instalar em Tomar, isso é possível, lamenta o eleito do Partido Socialista na Assembleia Municipal, que garantiu que, neste caso, como em todos os anteriores, ao longo de décadas de atividade política, a tentativa de me silenciar será absolutamente ineficaz.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar, solicitou à Presidente Anabela Freitas o agendamento de uma reunião com a administração da fábrica de papel do Prado, neste caso a Prado Carton, para além de um encontro com a Comissão de Trabalhadores. Em cima da mesa, a análise da situação laboral daquela empresa, situada em Além da Ribeira Pedreira. Bruno Graça confirmou aquilo que já tinha sido tornado público, ou seja, a situação é preocupante e pode mesmo resultar em despedimento de trabalhadores.
A situação daquela empresa, naturalmente, tem que nos causar sérias preocupações. Trata-se de uma empresa mais que centenária, com mais que uma centena de trabalhadores. Temos um concelho que sofreu graves recessões em termos do setor secundário, da indústria, e que traz, naturalmente, grandes constrangimentos ao nosso desenvolvimento. Ficámos com mais trabalhadores despedidos, portanto com menos uma fábrica, digamos, que começa a entrar numa situação, segundo se ouve dizer, muito difícil, com despedimentos em perspectiva e sem sabermos muito bem quando terminar a situação de layoff em que está neste momento, o que é que se vai seguir. Penso que, sem nos imiscuirmos naturalmente naquilo que é uma entidade privada, mas esta vida desta entidade privada mexe com o nosso concelho. E, portanto, penso que está dentro das nossas atribuições pedirmos, efetivamente, uma reunião ao Conselho de Administração e à Comissão de Trabalhadores para podermos, de alguma maneira, ver em que é que o município pode ser útil no sentido de evitar despedimentos e, digamos, constrangimentos em termos da capacidade produtiva daquela empresa.
João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, concordou com Bruno Graça, não deixando-se de lamentar que a Presidente Anabela Freitas, no exercício destas mesmas funções, ainda não tenha providenciado qualquer iniciativa sobre o assunto.
Eu pensava que ia dar uma resposta no sentido que a Sra. Presidente já tinha diligenciado de imediato para contactar com a Comissão de Trabalhadores e com a Administração da Fábrica. Pensava, portanto, nisto, porque sendo a Companhia do Hotel do Prato, pelas relações históricas que tem, e sendo o último reduto, portanto, da celulose e papel, que era a grande marca da região de Tomar, portanto, a última fábrica sobrevivente, que a Presidente de Câmara, com as competências que tem, já poderia e já deveria ter diligenciado alguma coisa sobre este assunto. Era uma interpelação que eu ia fazer, portanto, o vereador Bruno Graça colocou aí bem esta questão. Apelo à Sra. Presidente para que possa reunir num horário que seja pós-laboral. Portanto, nós temos o nosso trabalho para que possamos estar presentes, porque se for em horário laboral vai ser muito complicado, obviamente, para mim, estar presente numa reunião, mas pronto, irei fazer todos os esforços no sentido de poder estar presente e poder, por parte do PSD, dar os contributos para que não percamos mais uma indústria no Conselho de Tomar, que ao longo destes 30 anos tem sido uma sangria.
Entretanto, na próxima quinta-feira, às 13h30, antes do plenário sindical, junto à entrada da Fábrica do Papel do Prato, que ali se vai realizar, o deputado do PCP, na Assembleia da República, António Filipe, estará junto dos trabalhadores da fábrica, no sentido de manifestar-lhes a sua solidariedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério do Ambiente, suportando-se em análise efetuada já à saída da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, na freguesia de Sabacheira, refere que nada foi detectado de menos correto no funcionamento daquela estrutura. Ou seja, confirma-se um mês depois daquilo que a Agência Portuguesa do Ambiente tinha avançado à ERTS quando questionada pela redação. Tudo aponta para que a poluição que atingiu o Nabão há algumas semanas não esteja diretamente relacionada com a baixa capacidade daquela ETAR em tratar os resíduos domésticos. Esta confirmação do Governo surge em resposta ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República. Ainda assim, o Ministério do Ambiente garante que o Nabão está a ser vigiado pelas entidades competentes no sentido de detectar as causas associadas ao escurecimento da água e ainda à espuma que se acumulava no rio. Nesta altura, por aquilo que era, se apurou, o foco vira-se para os lagares de azeite que possam ter estado na origem desta poluição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os sócios e adeptos do Sporting Tomar não têm motivos para se sentirem defraudados com esta direção. Quem o diz é Correia Leal, Presidente da Assembleia Geral, do emblema leonino, que em entrevista à ERTS confirmou que não aceitou o pedido de demissão do Presidente Ivo Santos, bem como dos outros elementos que o secundam nos órgãos sociais. As eleições essas estão marcadas para 1 de março, precisamente, o dia da cidade, pelo que, até essa data, a atual direção irá continuar a gerir os destinos do clube. Questionado sobre se um dos motivos para a demissão seriam conflitos com a secção de hóquei juvenil, Correia Leal disse não estar na posse de informação que lhe permita confirmar esse cenário.
Não faço a mínima ideia se isso estava no espírito do Dr. Ivo e da direção. Não tive na reunião, nem tinha que estar, e na carta que me escreveram. Não é focado este aspecto. Aliás, a carta está no site do Sporting Tomar. Não estou em condições de afirmar ou de negar isso. Penso que neste momento nem sequer isso importa, nem também. Nem, a verdade é que no dia 1 de março há eleições e, portanto, livres, abertas, e eu espero que as pessoas que se reem no Sporting Tomar e que amam o Sporting Tomar e se interessam pelo clube e que podem ter ideias diferentes em relação à política que a direção seguiu ou uma imagem diferente do que pensam que seria útil para projetar o Sporting Tomar no futuro, tudo é diferente hoje em dia.
penso que as pessoas têm a oportunidade de se manifestar e de aparecerem, de concorrerem de forma aberta e livre.
Os sócios e adeptos do Sporting Tomar têm motivos para se sentirem defraudados com esta situação ou não?
Penso que não. Repare, quando estes corpos sociais entraram, houve imensa dificuldade em arranjar uma lista para dirigir o Sporting Tomar. Uma lista para os diversos corpos sociais. Foi uma coisa que se arrastou durante 3 ou 4 meses. Não tem nada para sentir defraudado. O Sporting Tomar subiu de divisão, tem uma equipa competitiva. As contas, segundo a última Assembleia Geral, sobre isto foram aprovadas e houve um significativo saneamento financeiro do Sporting Tomar, que pagou dívidas antigas, não deve nada a ninguém, está tudo em dia. Segundo a direção e o Conselho Fiscal, estou-me a referir, portanto, estou a fazer esta afirmação com base na tal referida Assembleia, em que isto foi publicado, foi publicitado e aprovado pelos associados. Portanto, eu penso que os resultados esportivos também têm correspondido nos diversos escalões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um dia diferente, foi com esta premissa e com a vontade de aprender a fazer-se que 3 das 15 amas da creche familiar Miminhos do CIRF levaram algumas das 58 crianças que fazem parte do programa à quinta do Avô Zezinho no Caniçal nesta terça-feira. A ideia foi dar aos grupos de cada ama a oportunidade de estar em contacto com outras crianças e, simultaneamente, aprender e conhecer novas realidades. Durante todo o dia, os meninos e meninas tiveram a possibilidade de interagir com coelhos, ovelhas e até um pônei, assim como amassar pão e colher laranjas. Tudo atividades que visam o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças. Esta iniciativa, que as amas querem que se repita várias vezes ao longo do ano, teve o auxílio de várias pessoas e entidades. Margarida Sousa, coordenadora da creche, falou com a nossa reportagem sobre o que os motiva a fazer esta ação, da batalha contra os medos que os pais têm em colocar os filhos nesta creche fora do normal e de como, neste modelo, já são todos uma grande família.
Estas são atividades do nosso projeto educativo, em que temos como tema aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a estar com os outros, e cada grupo de três amas organiza atividades anuais, em que um dia nós vamos ter um dia diferente, e neste caso viemos aprender a conhecer os animais da quinta do Avô Zezinho. Fizemos pão inicialmente, depois fomos ver todos os animais da quinta, coelhos, ovelhas, um pônei, pronto, apanhámos fruta, pronto, foi um dia completamente diferente do que eles são habituados normalmente, porque eles estão nos espaços das casas das amas e é sempre diferente passarmos por estas rotinas. Principalmente ajuda-os a eles a conviverem com um grupo maior de crianças e a elas a não estarem um dia todo só com crianças, porque elas acabam por ter uma atividade muito solitária, porque são elas e as crianças, e neste momento nós assim conseguimos juntar mais amas, mais crianças e passar um dia muito mais agradável. Somos uma creche familiar com 15 amas e temos um projeto educativo com imensas atividades. Para além de termos estas dentro do projeto educativo, que é aprender, temos natação, temos dias em que vamos passar também dias ao CIR. Embora que o CIR seja a nossa instituição de enquadramento, às vezes cria-se aquele estigma das amas do CIR e nós não queremos todo que isso seja um impedimento para que as crianças integrem a nossa instituição. Temos crianças com necessidades educativas especiais, mas também temos crianças normais. Eu acho que todas juntas aprendemos umas com as outras. Isso é muito importante.
Margarida Sousa deu também conta da importância das crianças começarem desde cedo a trabalhar questões como as diferenças.
Nós também temos uma atividade mesmo para trabalhar a diferença dentro do nosso projeto educativo também. Nós, há 3 anos atrás, tivemos um boneco que frequentou a casa de todas as amas e principalmente ia todos os dias à casa das crianças. Os pais tratavam-no como fosse uma criança normal. Ele começou com uma malinha que tinha uma roupinha, uma fralda e um biberon e acabou com um enxoval inteiro, banheira, cama. Pronto, neste momento nasceu a Maria. A Maria já nasceu há alguns dias, que é a irmã do João, e agora vai fazer parte também desta vivência. É de raça negra, pronto. É uma diferença. Para além de todas as diferenças que nós temos na nossa creche, é mais uma diferença e que eu acho que é muito, muito interessante as crianças aprenderem muito pequeninos a trabalharem este tipo de coisas. aquela vivência delas estarem em casa das amas e estarem quatro crianças, sendo que as idades são sempre diferentes, porque tentamos que sejam dois meninos mais grandinhos e dois bebés, para que as amas também tenham mais, consigam trabalhar de maneira mais adequada a dar o atendimento a todos eles. Pronto, quando são todos bebés, isso é muito difícil de acontecer, como devem calcular, uma criança, um bebé que nós tínhamos na nossa casa, já dá muito trabalho, quatro bebés, então nós tentamos que isso não aconteça. Pode acontecer, mas tentamos que não aconteça. O elas estarem a vivenciar sempre quatro, todos os dias na mesma casa, acabam por não experienciar situações diferentes do mundo, e que nós na nossa cidade de Tomar temos tantas atividades que podemos fazer com eles, e não é por eles serem bebés que elas não conseguem ser feitas. E acho que isso é muito importante. Esta mesma própria lei da segurança social que enquadra a atividade da ama solicita isso, para que as amas tenham atividades em conjunto para estas rotinas também serem vivenciadas por todos eles. E eu acho que é uma coisa muito importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
As perspectivas confirmam-se, o frio está a ser cada vez mais notório à medida que se aproxima o pico da massa de ar polar que está a invadir Portugal continental. No que a Tomar diz respeito, pelas 8:10 da manhã desta quarta-feira, os termómetros desceram aos 3,9 graus negativos, ou seja, foi batido o valor mínimo de menos 3,8 registado no dia 15 deste mesmo mês. Os dados são do Serviço Meteorológico MeteTomarInfo. E prepare-se, pois o pior ainda estará para chegar. Passamos agora à nota do dia, hoje com o Padre Mário Duarte.
Começa neste dia 18 de janeiro, prolongando-se até ao próximo dia 25, aquela que é conhecida como a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Gostaria de começar esta crónica com uma pergunta. Para quê a unidade dos crentes? São inesquecíveis as experiências de Assis, do Vaticano, de Jerusalém e outras cidades símbolo, onde os responsáveis pelas mais variadas confissões religiosas do mundo inteiro se reúnem. O encontro mais emblemático foi o que ocorreu em Assis em 1986. Vieram de todos os recantos, à sombra da universalidade de Francisco de Assis. Vieram apenas para encontrar-se e rezar. Um pequeno cortejo na cidade medieval e um sol misterioso a descer no lindo e inesquecível Val da Úmbria. Cada um trazia o traje, a palavra, a cultura e a fé de um povo. Cristãos da Igreja Romana, Ortodoxa, da Reforma e de todos os ramos que se entrelaçaram ao longo do tempo. Judeus, muçulmanos, hindus, budistas, xintoístas, confucionistas, ameríndios, zoroatras e tantas cores e vozes quanto a variedade que o mundo comporta. Representavam cerca de 4 bilhões de crentes. De olhos fixos no Deus e sonho e Senhor do tempo, ainda que marcado por conceitos históricos ou dogmáticos diferentes, ou mesmo contraditórios. Com atitudes éticas e morais impressas pelas letras sagradas, pelos sulcos do tempo e dos condicionamentos. O Papa era um igual a todos, apesar de ter sido o congregador de toda aquela multidão virtual de crentes. Em outros sucessivos momentos como este, vislumbramos o cenário da unidade dos crentes. Reconhecendo que todos os trajes, palavras e cores têm direito à diferença e à sua herança religiosa. Penso nos ombros daqueles homens que suportam o peso suave de um povo a quem querem ser fiéis, ao mesmo tempo que olham para o Deus do alto a sorrir por ser observado de forma tão diferente por homens tão substancialmente iguais. E acabo por perguntar, será mesmo necessário que olhemos Deus da mesma forma? Não será a unidade uma espécie de compressão unívoca das nossas diferenças, uma violência sobre a variedade incomensurável de Deus? E é perante estas perguntas que sinto uma espécie de cotovelada de censura aos meus pensamentos deslocados. Acredito profundamente que a unidade sonhada por Jesus é bem diferente do monolitismo pretendido por alguns.
Mário Duarte, com a nota do dia, no fecho das notícias, é tudo. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.